Todo mundo aqui sabe que Jesus ressuscitou, né? Ele ressuscitou, ele está vivo. E onde está Jesus agora? O Espírito dele está aqui. Mas Jesus, ele está no céu. Porque existe um céu. Existe um céu acima dos passarinhos e dos aviões. Existe um céu além daquele onde estão os astros e os planetas. Existe um céu acima da região onde estão as potestades e os principados. E é neste céu que está Jesus. E ele está sentado ao lado de Deus, o Pai. Ele está à direita de Deus, o Pai. A Bíblia reafirma essa posição muitas vezes. Evangelho de Marcos 16, verso 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Mais um exemplo, Hebreus capítulo 10, verso 12. No entanto, depois que Jesus acabou de oferecer um único sacrifício pelos pecados, que é válido para sempre, se assentou à direita de Deus. Estevão, o primeiro mártir da igreja, morreu apedrejado, porque falou de coisas que os religiosos não podiam entender. Quando ele estava morrendo, ele disse em Atos capítulo 7, verso 56: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ou seja, em pé ou assentado, Jesus está à direita de Deus Pai. Pastor, o que significa isso? Estar à direita de Deus significa três coisas. A primeira delas, quando ele se assenta à direita de Deus, ele recebe toda a honra e toda a glória. A segunda coisa, quando ele se assenta à direita de Deus, ele recebe todo o poder sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo que está debaixo da terra. Terceira coisa, quando se assenta à direita de Deus, o Pai, ele recebe toda a autoridade. Olha o que está escrito em 1 Pedro capítulo 3, verso 22. Agora, Cristo foi para o céu e está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E todos os anjos, autoridades e poderes se sujeitam a ele. Atos capítulo 5, verso 31. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador. Ainda em Atos capítulo 2, verso 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. E por fim, Filipenses capítulo 2, verso 9. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode adorar esse nome, você pode louvar o Senhor. Ele tem toda a honra, ele tem toda a glória, ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade. Jesus não está mais numa cruz, meu filho.
Jesus não tem mais aquela imagem do Messias sofredor. Ele já sofreu, ele já morreu, mas ele ressurgiu, ele ressuscitou, ele vive para todos sempre, e ele é o leão da tribo de Judá, o nosso Redentor vive. Jesus, o Cristo, o cavaleiro do cavalo branco, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos, eles são como chamas de fogo, e na sua cabeça não há mais uma coroa de espinhos, mas há muitas coroas. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, e da sua boca sai uma espada afiada, e em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Mas, pastor, o que ele faz? Qual é o ministério de Jesus hoje ao lado direito de Deus? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 34. Leia comigo: quem os condenará? E também, ele é o nosso intercessor. O único intercessor. Talvez você tenha aprendido errado, como eu aprendi quando era criança, e acreditava que alguém que já tinha partido pudesse interceder por mim. Alguém que foi importante nessa terra e viveu uma vida piedosa poderia interceder por mim. Mas eu descobri, através da Bíblia, a palavra santa e sagrada, que não existe outro mediador entre o homem e o único Deus. Só existe um Jesus. Ele é a ligação, porque entre o homem e Deus há um grande precipício provocado pela queda, pelo pecado de Adão. Mas Jesus é a ponte. Se você está próximo de um precipício e não consegue chegar até Deus, eu te digo, Jesus é a ponte. Ele é o único mediador, ele é o único intercessor, é aquele que merece a honra, a glória e o louvor para todos sempre, porque foi ele que morreu por nós naquela cruz, foi ele que teve as suas mãos furadas, foi ele que teve os seus pés furados, foi ele que disse: está consumado. Ninguém mais, foi ele. Então a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Jesus, o único Senhor e Salvador da nossa vida. Meu Deus. Aleluia. Mas, pastor, o que significa interceder na prática? A Bíblia, ela fala sobre muitos intercessores. Quando eu leio Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o princípio, eu vejo que Abraão intercedeu pelo sobrinho Ló, e Deus deu livramento a ele. Eu vejo Isaac como intercessor. A Bíblia diz que ele orou muito por sua esposa Rebeca, e Deus fez o milagre. A estéril gerou dois filhos. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Moisés intercedendo ao Pai em favor do povo, e Deus aplica misericórdia a todos eles. Abraão já morreu, Isaac já morreu, Moisés já morreu, todos eles foram excelentes intercessores. Mas aprendam uma coisa: Jesus Cristo está vivo.
e Ele continua sendo o intercessor para sempre. Ei, Ele continua intercedendo. Ele intercedeu ontem, Ele intercedeu hoje, e Ele vai interceder amanhã, porque a promessa dEle é: eu estarei com vocês durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está intercedendo por mim e por você. Por quê? Porque graças à intercessão dEle, nós recebemos livramentos. Ah, se não fosse a intercessão de Jesus, graças à intercessão dEle, nós temos milagres. A intercessão dEle por nós nos garantiu graça, misericórdia e salvação, perdão dos nossos pecados. Porque se existe alguém que intercede por nós, é porque existe um acusador. Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás, Belzebu, o senhor das moscas, o diabo, ele nos acusa diante do nosso Deus dia e noite. Mas olha para a pessoa do seu lado e diz assim: não se preocupe, você tem um intercessor. Você tem um advogado. 1 João capítulo 2 verso 1: meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem pode celebrar? Eu tenho um advogado. Você tem um advogado? Meu Deus! Sabe, irmãos, quando eu era pequeno, eu tive um sonho. A gente brincava lá em Cardoso, e eu falava assim: ah, um dia eu vou ter um advogado. Hoje nós temos uma competente advogada, a nossa irmã Elaine, a doutora Elaine. Ela é advogada da igreja, e ela é uma guerreira. Eu sempre falo que ela faz parte da Liga da Justiça. Às vezes a gente está sendo injustiçado, né? Essa semana mesmo, né, a gente estava impedido de entrar em alguns lugares para orar nos hospitais, e eu falei para ela, e ela vai lá e prepara todo uma petição, sei lá o que que é. Eu sei que ela prepara um texto, usa todos os artigos da lei, coisa mais linda. Aí ela manda, situação muda na hora. Ai, como é bom falar assim: eu vou falar com a minha advogada. Agora, a doutora Elaine é muito boa advogada, mas deixa eu dizer uma coisa para você: nós temos um advogado que é maior. Ele vive para todo sempre. Meu filho, diante das injustiças, você pode dizer: deixa eu falar com o meu advogado. Aleluia! Jesus! É Ele que te defende, é Ele que fala por você quando você não pode falar, é Ele que acessa a justiça em nosso favor. Oh, aleluia! Jesus é o nosso advogado. A estratégia do inimigo continua a mesma. Ele se levanta contra nós todos os dias. Jesus, como sempre, foi um intercessor. Ele tenta alertar os discípulos em Lucas capítulo 22, versos 31 e 32. Olha o que diz o texto: Jesus dizendo: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Preste atenção, essa passagem se deu num dia de muitos acontecimentos para Jesus e seus discípulos. Era a comemoração da Páscoa. Jesus deu uma ordem para os seus discípulos e eles prepararam os elementos da Páscoa. Era a última ceia de Jesus e seus discípulos juntos. Jesus tinha muitas revelações. Jesus tinha muita coisa para falar. Ele sabia que naquela noite ele seria traído, ele seria vendido, ele seria entregue nas mãos dos soldados, e pouco tempo depois ele seria morto, crucificado numa cruz. Sabendo disso, ele aproveita aqueles últimos momentos ao lado daqueles homens que andaram com ele por 3 anos e meio. Discípulos que viram o pão sendo multiplicado, a água se transformando em vinho, paralíticos andando, surdos ouvindo, cegos enxergando, mortos sendo ressuscitados. Eles viram o mar sossegando, o vento parando. Eles viram as guerras, eles viram as glórias. Mas esse capítulo de Lucas, sobre a última ceia, mostra que apesar da intimidade que eles tinham com o Mestre, eles não estavam captando, discernindo, entendendo o que Jesus estava ensinando naquele momento. E aí me leva uma reflexão, porque você pode até dizer que tem intimidade com Jesus, você pode até dizer que já viu Ele fazendo milagres, mas por muitas vezes essa intimidade não é suficiente para você discernir o que Deus está mostrando agora. Eu vou explicar. Jesus estava a poucas horas de ser sacrificado. Os discípulos estavam ali, mas eles estavam preocupados com discussões que não valiam a pena. Em instantes, começaria uma guerra nos reinos, uma guerra nas regiões celestiais. O Filho de Deus seria morto naquela cruz. Mas eles estavam tão preocupados com as suas coisinhas. E às vezes eu vejo que essa continua sendo uma realidade nos nossos dias. Diante de coisas tão mais importantes, às vezes a gente se apega a coisas tão pequenas, tão irrelevantes. E a estratégia é essa, para ignorarmos a grande guerra que está acontecendo. Nesses últimos dias eu tenho pregado, nessas últimas semanas, e tenho dito para vocês, tenho convocado a igreja à oração, ao jejum, porque estamos em guerra. Não é simplesmente uma troca de prédio, não é apenas simplesmente uma ampliação de lugares, é uma grande movimentação no reino de Deus. São potestades e principados sendo destronados, e o reino de Deus avançando sobre lugares que antes não eram cheios da glória dele. E às vezes agimos exatamente como esses apóstolos, que no verso 23 do mesmo capítulo 22 de Lucas diz que eles começaram a perguntar uns aos outros quem seria o traidor. Na verdade, ninguém olhou, será que eu posso ser o traidor? Senhor, me evite, não, evite que isso aconteça, eu não quero te trair. Não, não. Eles estavam achando o culpado. Estavam olhando um para o outro para ver quem poderia trair. E mais, o verso 24, na sequência, diz que os apóstolos tiveram o quê? Uma forte. É forte, não é apenas uma discussão. O texto está dizendo uma forte. Talvez as vozes foram elevadas, talvez alguém até bateu na mesa. E qual era o teor dessa discussão? Saber qual deles deveria ser considerado mais importante. Sim, sim, eles estavam competindo entre eles. É o que muitas vezes acontece dentro da igreja. E quanto deveríamos estar concentrados naquilo que realmente importa? Na guerra verdadeira, estamos nos comparando, estamos discutindo quem é melhor, quem é maior, por que isso, por que aquilo. E você não consegue perceber a guerra que está formada. Jesus estava alertando eles. Eles estavam com uma preocupação egoísta. Eles estavam mais preocupados com eles do que realmente Jesus estava dizendo. E se nós não discernimos os tempos, nós vamos agir como eles. Porque não era tempo de se auto-justificar, mas era tempo de se quebrantar. Não era tempo de ser servido, era tempo de servir. Não era hora de dormir, era hora de orar e de vigiar. Jesus sabia que o dia mau estava chegando. O dia mau, ele chega para todo mundo, pode ser branco, pode ser preto, pode ser pardo, pode ser rico, pode ser pobre. O dia mau chega para todos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta à igreja de Éfeso, em Efésios, ele está dizendo que precisamos resistir no dia mau. E ele fala de uma armadura que recebemos. Uma armadura que vai nos tornar firmes, inabaláveis, diante do dia mau. O que é o dia mau, pastor? O dia mau é aquele dia que nós enfrentamos guerra por dentro e por fora. O dia mau é aquela batalha de sentimentos e pensamentos. O dia mau é quando há uma confusão dentro de nós. E por muitas vezes não sabemos diferenciar o que é certo, o que é errado. Não sabemos dizer qual é a direção certa a seguir, porque estamos entre a razão e a emoção. Mas o que Jesus queria dizer para os discípulos, e o mesmo que Ele quer dizer para nós hoje, é que nós não devemos agir nem pela razão e nem pela emoção. Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Não é a razão que tem que te mover, não é a emoção. Você se move pelo Espírito. O dia mau é a guerra entre o meu presente e o meu futuro, onde parece que as promessas que Deus fez a mim desapareceram. O dia mau é um dia de afrontas, é um dia de vergonha, é um dia de palavras que ferem, de indiferença, de medo, de culpa. Mas eu repito, os discípulos estavam preocupados com questões egoístas. E Jesus tentando alertar eles sobre o plano do diabo. Jesus chamou os discípulos e disse assim: gente, o diabo, ele pediu para peneirar vocês. Peneirar vocês como o trigo. Antes de falar da peneira, a gente precisa entender a primeira coisa. O diabo não está de olho em quem está longe de Jesus, porque esses já estão vulneráveis. O diabo está de olho naqueles que estão perto. O diabo está de olho naqueles que têm intimidade com o Senhor. Porque você carrega um propósito, você carrega uma missão. Jesus já tinha dito para Pedro: você, Simão, será chamado Cefas, Pedro, porque sobre esta pedra eu estabelecerei a minha igreja. Quando o diabo pede, é a segunda coisa que você precisa entender. Ele não tem permissão para tocar naqueles que estão perto de Jesus. Ele precisa primeiro passar por Jesus. Ele pede porque ele sabia o que Pedro representaria no futuro.
Talvez você não entende por que que você cai na peneira. A peneira tem um significado muito interessante. Eles sabiam o que Jesus estava querendo dizer. O trigo passava por muitos processos, mas por final ele era colocado na peneira, e essa peneira era sacudida, e esse trigo ia para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Era isso que o diabo estava pedindo para fazer com Pedro. É isso que muitas vezes ele quer fazer comigo e com você. Sabe aquela sensação? Parece que o seu casamento está na peneira, que ele está sendo sacudido para lá e para cá. Você não está entendendo. Você fala A, ela entende B, ela fala B, você entende A. Não tem uma comunicação, só tem gritaria, só tem xingamentos, não tem mais respeito. Você já até pensou em divórcio? Ei, Jesus, o Senhor, eles odeiam o divórcio. Talvez você está sendo peneirado na sua vida profissional, jogado para lá e para cá, sacudido. Você não entende por que que a porta está sendo fechada, a porta para cá está fechada, a porta para cá está fechada, está tudo errado, o que está acontecendo? Você está na peneira, está sendo sacudido para lá e para cá, sacudido na sua vida espiritual, um desânimo total, não consegue crer em nada, vai para lá e vai para cá, parece que a sua fé sumiu, parece que você não tem mais vontade de adorar, você não tem mais vontade de buscar o Senhor, de ler a Bíblia, de estar na igreja. Sabe por que que o diabo pediu para peneirar Pedro? Porque a peneira tinha uma função especial com o trigo. Quando o trigo era agitado de um lado e para o outro, ficava claro o que era joio e o que era trigo. Joio é uma erva daninha que cresce com o trigo, mas ela não tem fruto. E na hora da peneira, a palha voa, a casca sai. O que o diabo estava dizendo é: deixa eu peneirar ele e mostrar que só tem casca. Deixa eu te mostrar, Deus, que ele não é trigo, ele é joio. É verdade que a casca de Pedro saiu, porque quando Jesus disse, o diabo pediu para te peneirar, Pedro disse, fique tranquilo, Senhor, eu nunca vou te abandonar. E Jesus olhou para ele pensando, você não sabe o que fala. E o próprio Jesus disse, hoje mesmo, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Sabe qual foi a casca de Pedro que caiu? A da autoconfiança. Ele achava que se garantia. Só que nós não conseguimos nos garantir em nada. Se Deus não tiver a graça e a misericórdia dele sobre a nossa vida, já era. E às vezes a peneira vai te mostrar o quanto você depende de Jesus. É, ele foi um covarde, porque diante da pressão ele disse, eu não conheço esse homem. Ele foi desleal. Às vezes a gente diz, não, está tudo bem, eu nunca vou abandonar o Senhor. Mas basta a pressão chegar, por coisas bem menores, você troca o Senhor por qualquer coisa. E o diabo vibra, aplaude e diz, te falei, Deus. É crente coisa nenhuma, te ama coisa nenhuma, é como a acusação que fizeram, o diabo fez contra Jó, ele só é teu servo por conta de tudo que ele tem. Jó passou pela peneira. Mas escuta o que eu vou dizer, a Bíblia diz que Jesus intercedeu por Pedro.
Ele orou por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode até passar pela peneira. O diabo pode até te colocar no muro para dizer, para mostrar para Deus que você é falho, que você não vai conseguir, que você é fachada. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe aquele que vive para todo sempre, que está à direita do Deus Pai. Ele tem todo o poder, ele tem toda a glória, ele tem toda a autoridade. E ele é quem intercede por você. Ele está orando por você. Porque se não fosse pela intercessão dele, já era para nós. Mas eu louvo a Deus, porque Jesus nunca desistiu de nós. Ele está sempre orando, ele está sempre intercedendo e pedindo ao Pai misericórdia sobre nós. Talvez você me pergunte assim, pastor, mas Jesus não poderia ter livrado Pedro da peneira? Poderia. E por que não livrou? Porque Pedro precisava saber o que Deus já sabia. Deus conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele sabe exatamente quais são os seus pontos vulneráveis. O que Jesus estava querendo mostrar para Pedro é: você depende de mim, Pedro. Pedro, quando Jesus morre naquela cruz, ressuscita, Pedro estava tão decepcionado, ele volta a pescar. Ele volta para o lugar de onde Deus tinha tirado ele. Não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Não volte para o lugar onde você fica fora do propósito que Deus já disse que você tem. E a Bíblia diz que Jesus foi até ele e disse: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apascenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, lembra que eu te disse que o diabo pediu para te peneirar? Mas eu orei por você e te disse naquela noite que quando você se convertesse e passasse por tudo isso, você deveria fortalecer os seus irmãos. Sabe o que eu quero dizer? O dia mau vem sobre todos nós, mas quando Jesus intercede por nós, a peneira não vai nos destruir, a peneira não vai nos matar, a peneira vai nos melhorar. E quando nós melhorarmos, vamos usar toda essa experiência para ajudar as outras pessoas que precisam. Lembra?
Lembra quando estava por um fio pra desistir? E quando faltou isso aqui pra você cair? E mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir. Então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.
Se você reconhece que a mão de Deus está sobre a sua vida e a intercessão dele tem te guardado até aqui, eu quero pedir para você ficar de joelhos e adorar o Senhor. Oh, meu Jesus, perdoa-nos pelas vezes que tivemos distraídos, pelas vezes que o Senhor tentou nos mostrar a verdadeira guerra, e estávamos preocupados com as nossas questões pessoais e egoístas. Perdoa-nos, Deus, porque por muitas vezes não compreendemos a dimensão da guerra e o perigo do dia mau.
Mas hoje a tua palavra nos ensina que nós temos um intercessor, um advogado que vive para todo sempre. Ah, um advogado que está sempre com os olhos fixos em nós. Um advogado que sabe, porque já esteve aqui nessa terra, quais são os nossos dilemas e as nossas dores. Alguém que se compadece por nós. Um sumo sacerdote para todos sempre. Jesus. Oh Jesus, obrigado, porque se não fosse a tua mão, teríamos sucumbido. Se não fosse a tua mão, o diabo teria nos envergonhado. Se não fosse pela tua intercessão, não estaríamos aqui hoje. Mas o Senhor nos amou. O Senhor orou pela nossa fé. E apesar da peneira, ela não foi desfalecida. Ela não foi enfraquecida. Porque a peneira, quando o Senhor entra na parada, não é para nos matar, mas é para nos melhorar. Não nos deixe na mão do inimigo. Nos defenda. Fale por nós. Haja por nós. Defenda as famílias. Defenda as suas filhas amadas, os seus filhos amados. Defenda a tua igreja. Defenda o teu reino. Interceda por nós. Interceda por esta cidade. Perdoa os pecados dela. Perdoe a idolatria. Perdoe a apatia. Perdoe a autossuficiência. Derrama a tua misericórdia sobre São Carlos. Derrama a tua misericórdia sobre essa região, sobre essa nação. Derrama a tua misericórdia sobre as igrejas, sobre a tua igreja. Obrigado, porque a tua mão nos sustentou até aqui. E a tua mão é que vai nos guiar, a mão que nos defende, a mão que nos protege, a mão que nos guia. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque temos um defensor, porque temos um advogado. Enquanto a igreja ora de joelhos, eu quero orar por aqueles que hoje estão entregando as suas vidas para Jesus.